Tá gravando?
Tá começando mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje, para comentar e discutir o capítulo 21 de Harry Potter e o Cálice de Fogo, à frente de Libertação dos Elfos Domésticos, em que parece que finalmente vai dar uma continuidade para esse movimento aí da Hermione, além de continuar diretamente a vitória da primeira tarefa do torneio tribruxo.
É, parece, mas não é exatamente o que acontece, né? A gente vai falar disso.
Vamos ver. Primeiro, começa diretamente após o encerramento da tarefa lá, que ele venceu o dragão, né? Que o Harry venceu o dragão, pegou o ovo. Que quando ele chega com os amigos, depois de reconciliar com o Rony, chega com a Hermione também, eles voltam para a Grifinória e tá tendo uma festa lá, surpresa para ele. Que assim, surpresa é só para ele, né? Porque se tinha festa em todos os jogos de quadribol, não vai ter uma festa depois desse momento. Mas o importante é que tá todo mundo lá celebrando a vitória do Harry no salão comunal.
Não, e nem é festa surpresa, assim, se fosse. Já não era, né, que nem você falou, porque sempre rola alguma comemoração. Mas se ainda tinha alguma surpresa, o Rony destruiu, né, porque ele fala: Harry, bora lá pra sua festa surpresa, porque o Fred e o Jorge organizaram um monte de comida lá pra você. Então, assim, é o maior estraga-prazer no momento, né? Ele não podia manter o mínimo de discrição e pelo menos fingir que tinha uma surpresa realmente acontecendo. Bom, mas enfim, assim, tem essa. A comemoração era óbvia, né? Assim, eles já estavam torcendo pro Harry antes de qualquer coisa, mesmo com a escola toda meio contra o Harry, o pessoal da Grifinória estava do lado dele, né? Então.
Era a única torcida que ele tinha.
É, sim, era esperado que houvesse uma celebração, que o Harry arrasa na prova, né? Ele fica empatado com o Krum. E aí ele já tá feliz que o Rony voltou a ser amigo dele. Mas eu acho que o importante da festa, na verdade, é o momento em que o pessoal pede para ele abrir o ovo, né? Que ele já tem uma, assim, uma iniciada da próxima prova, porque o Bagman contou no capítulo anterior que o ovo é que ia dar a pista para a segunda prova do torneio. E o pessoal fica animado, né? Pede para ele: não, Harry, abre aí, vamos ver. Parece que todo mundo quer, de alguma forma, participar mais ativamente do torneio do que só ficar assistindo às provas. Mas o ovo só solta um grito horroroso. E aí, de novo, assim, eu fiquei meio assustada, assim, eu não lembrava disso em hipótese alguma, com a reação do Neville, né? Ele fica meio, parece que ele fica meio traumatizado, assim, falando que é a maldição Cruciatus. Eu achei pesado ele falar isso, porque ele já tinha ficado meio mal na aula do Moody, e é o comentário que ele faz, e o pessoal meio que não dá bola, assim, porque é o Neville falando. Mas, assim...
Então, assim, é pesado, eu concordo com você que é pesado, mas só porque a gente já leu além, né? Porque, por enquanto, realmente ainda não parece ser tão pesado assim. Porque, o que que a gente conhece disso de Maldição Cruciatus? Foi a aula, né, que o Moody ensinou, e o Neville realmente teve uma reação negativa ao que aconteceu ali, tanto que o Moody precisou dar uma conversa com ele, deu até um livro para ele depois, como presente. E agora, de novo, ele traz isso.
Uhum.
Então, assim, nesse momento aqui, ainda não parece ser tanta coisa. Mas sabendo para que serve isso no futuro da saga, né, mostra já que o Neville tem alguma coisa com tortura, porque introduziu o tema e ele reagiu mal. E agora, no outro contexto, supostamente nada a ver, ele traz isso de novo. Então, isso está na cabeça dele de alguma forma, né? E aí, pegando o contexto inteiro da saga, é bem pesado, concordo. Mas aqui ainda talvez essa reação das outras pessoas pareça até ok, já que assim, pensando em quem é o Neville e como a reação dele é sempre negativa e medrosa às coisas, por que alguém daria mais valor nesse momento em específico, sabe?
Uhum.
Tem esses dois lados, o lado de já conhecer o tudo e a história do Neville, só que a gente não conhece. O livro ainda não apresentou isso, então fica... é uma coisa que passa. Mas em termos de escrever a saga, esse é um bom momento, né?
É,
faz
sim.
parte do que a gente fala.
É uma boa construção.
De como ficou mais madura a escrita e como uhum. as coisas estão sendo construídas legais.
Sim. É, e o ovo continua como um mistério, né? Ninguém consegue pensar em nada naquele momento. O Harry mesmo não parece que está muito preocupado, não naquele dia, pelo menos, né? Porque ele acabou de passar por um sufoco, ele não vai preocupar com o próximo já de cara. E a festa meio que segue.
Segue, assim, mas não tem tanto de... A gente, é
não
porque, sabe o que
festa,
eu percebi
né?
desses momentos que a gente passou agora da metade do livro? É uma coisa que a gente, assim... É até repetitivo falar isso, que a gente já vem exaltando o dia a dia e tal, né? Nos últimos livros. Mas eu percebi mais ainda nesses capítulos que a gente leu pra essa gravação agora. Porque, pra quem não sabe, a gente lê por blocos e grava vários capítulos por vez, né? E aí... Nesses capítulos que estão acontecendo agora, parece assim que tem a mesma duração, o mesmo número de páginas, mas não tem o mesmo número de acontecimentos-chave.
Sim.
Né? Porque a narrativa está muito mais investida nesses pequenos momentos, na naturalidade dessas cenas. Então, assim, parece que tem várias mini coisas acontecendo na festa, você realmente sente a descrição da festa, mas não tem muitos eventos-chaves, assim, né? Mas para além do ovo... Eu destacaria que é o momento que a Hermione finalmente conversa com os gêmeos, né? Porque
ah,
a festa é regrada aos alimentos que eles pegam na cozinha com
uhum.
os elfos. Então,
sim.
E eles falam que os elfos, pra eles, é ok. Eles querem servir, né? Como se eles estivessem roubando da cozinha ou abusando dos elfos. E aí, talvez um abusando entre aspas, porque já tem toda a discussão da Hermione da relação com esses elfos, né? Mas segundo o Fred Jorge, é só chegar, falar e os elfos querem te servir da comida, né? A gente fala disso logo mais pra falar do momento em que a gente vai realmente entrar nos elfos, mas aí é quando a Hermione vai e procura eles. Ah, e como é entrar na cozinha? E eles simplesmente falam também, não tem nenhum mistério. Ah, vai lá na estátua tal e faz isso, isso e isso. E você entra na cozinha e a Hermione realmente vai fazer isso daqui a pouco.
É, antes deles irem pra cozinha... Tem a aula do Hagrid, né? E aí a Rita Skeeter dá o ar da graça dela de novo. Achei, assim... É claro que ela aparece porque alguma coisa lá na frente vai acontecer. Dá pra sentir isso, independente de ser a 20ª vez que você tá lendo ou a primeira. Só que é muito aleatório, né? Ela aparecer, assim, no meio da aula do Hagrid. No meio de um momento de aula, assim. Sendo que o Hagrid comenta que ela tá proibida de pisar em Hogwarts, né? Se ela tá proibida de pisar em Hogwarts, por que ela está em Hogwarts? Como que não fazem um feitiço que impede uma pessoa de entrar e bane a pessoa da propriedade da escola? Qualquer pessoa chega na escola, então. É simples assim? Eu tive várias perguntas.
Se ela está proibida, como que... Eu fiquei assim, se ela está proibida... Primeiro, eu pensei duas coisas. Como que ela foi proibida e por que, quando, o que aconteceu? Sim, eu consigo supor, né? Que é
claro.
Porque ela é uma mentirosa e tal... Mas, assim, não parece ser uma cena, uma informação que deveria ter tido mais destaque pra gente?
Sim, com certeza.
Ter foi proibida?
Então, eu achei tudo muito
aleatório. E além disso,
o
que você falou, né? Se ela foi proibida, devia ter um pouco mais de medidas, já que ela apareceu ali, ao invés de só falar, ué, você não foi proibida e você continua aqui? Ah, e vou te dar entrevista sim. Ué, Hagrid,
exato.
Que é isso?
Porque, por isso que eu falei, é aleatório. Porque, assim, o Hagrid sabe que ela tá proibida de ir lá, e ainda assim, ela pede uma entrevista e ele fala, ah, tudo bem. Pelo amor de Deus, ué. Logo, o Hagrid, que é tão preocupado com o que o Dumbledore pensa e faz, e não quer desapontar o Dumbledore, achei muito nada a ver, muito nada a ver. Mas, enfim, ela não fala muita coisa nesse momento, né? Ela só pede a entrevista, e o Hagrid topa. Tem uma coisa meio esquisita, assim, né? Que ela observa que a aula não tá indo muito bem. porque os alunos ainda estão cuidando daquelas criaturas abomináveis, e aí metade do...
Explosivins, que não param de voltar.
Metade da turma se escondeu na casa do Hagrid. Isso também é uma coisa que eu achei muito doida. Como que você entra na casa do cara assim? Enfim, tá? Essa cena é muito nada a ver. Eu achei ela muito despropositada, assim. Sei lá, muito esquisita. Mas ela vai servir a um propósito.
Pra mim, o que incomodou nessa cena
foi...
Porque, assim... Não, tudo isso que a gente tá falando aqui é aquele tipo de incômodo que a gente fica cutucando, mas que, assim, tem uma construção, né?
Uhum.
É porque, claramente, é porque ela vai fazer uma entrevista com o Hagrid e ela vai usar isso depois
claro.
Em algum texto que vai sair no jornal, como ela já fez na entrevista com o Harry antes.
Uhum.
Pra mim, o problema mesmo, assim, que não precisava estar escrito ou podia ter sido escrito de outra forma, a reação do Harry, que sabe o que aconteceu com ele, viu como ela é mentirosa, assim, na prática, no olho, como ela escreve mentirosamente.
Sim.
E aí, e reconhece isso na hora, mas a desculpa é... Ah, ele não podia se comunicar com o Hagrid naquele momento sem a Rita Skeeter perceber. Será que essa é a maior preocupação? Fazer um segredo ou contar para o seu amigo que ele está indo para uma furada que você já passou,
isso.
Sabe?
Não, e qual o problema de falar na cara dela mesmo? Hagrid, não dá essa entrevista não, essa mulher mente demais. Pronto, qual o problema? Me fala. Tem problema
eu
mesmo?
Eu também, assim, e para mim essa foi a parte que me incomodou de fato.
Sim.
Assim, todo o resto que a gente fala aqui faz parte do jeito que a gente fica comentando, com picuinhazinha, brincando com as coisas. Mas essa realmente
mas,
eu achei assim...
O Harry foi um péssimo
não
amigo.
Não combina muito com o Harry, nem com o Hagrid também. Preferir, sei lá, por que, que ele faria isso? Preferir a fama do que simpatizar com o que o Harry viveu, com o Dumbledore viveu também,
uhum.
Sabe? São os dois deuses do Hagrid, Dumbledore e Harry Potter.
Sim.
E aí os dois já sofreram na mão dessa mulher e ele simplesmente achou ok, e ela estando proibida. Então achei assim, o Harry podia ter... Ficou um pouco esquisito, né?
Bom,
Mas nesse momento tem também a aula de adivinhação. Eles passam por uma aula de adivinhação, que a professora tá lá continuando,
né?
Falar as mesmas coisas de sempre, que a morte tá vindo. E tem uma coisa que acontece aqui, começa a acontecer... A gente vê, do nada, começa a retratar o Harry e o Rony mais molecão dentro de sala de aula, sabe? Na aula de adivinhação já tinha um pouco isso, né?
Uhum.
Eles zoando a professora. Mas a gente vai ver isso mais exagerado, até no próximo capítulo, já vou adiantar um pouco, eles brincando de guerrinha de varinha.
Sim,
dentro da
aula
da Minerva, sabe? São coisas que a gente nunca viu que de repente começam a aparecer. E por um lado é muito legal, que vai acrescentando, né, pra rotina, as coisas que a gente tá falando, mas algumas vezes parece que vem do nada, aí eu fico assim, ué... Que comportamento é esse que eles tinham em aula que eles nunca tiveram? Talvez eles já tiveram, né? Mas é porque a gente vê
não
tão
retratou,
poucas aulas em comparação ao que a gente tá vendo agora que me causa essa estranheza. Assim.
Mas eu acho também que esse exagero é muito porque eles estavam brigados e aí agora eles estão meio que recuperando o tempo perdido, sabe? Fica com essa ânsia de agito maior porque eles ficaram um tempão sem se falar. Que de repente pra gente não foi um tempão, porque a gente não leu tantas páginas assim, mas que, né, muito tempo se passou, na verdade. Porque a seleção do Cálice foi no Dia das Bruxas, não é isso? E a prova foi só novembro. Então foi quase um mês que eles ficaram sem se falar. E aí agora tá esse retorno da amizade. Isso aí. Eu interpretei assim, não me surpreendeu isso aparecer agora. É porque eles não são o primor da maturidade, né? Então, assim, eu esperava isso deles já.
Mas então, indo pro tema, já depois de todas as introduções, indo pro tema que é o título do capítulo realmente, que é a frente de libertação dos elfos. Até eu falei que ali ia movimentar isso e você falou que não é bem assim.
É.
Porque de fato não é bem
não
assim, né?
Não tem nada do movimento, é só visitar.
Apesar dela estar indo até a cozinha pra procurar, pra dar um pé inicial. Pé inicial é curioso porque ela já tá iniciando isso há muito tempo.
Mas
pra movimentar movimentar o movimento, o que acontece é que ela encontra ninguém mais, ninguém menos do que Dobby.
Sim.
Que retorna.
É um ótimo retorno, né? A gente criticou tanto aqui as coisas aleatórias do capítulo, mas essa eu achei muito bem colocada. Cabe perfeitamente. E eu não sei se você tem lembrança.
E se parar pra pensar, é tão óbvio, né? Falando
Sim.
tanto de elfo, 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 elfo. Quem é o elfo que a gente conhece?
Então,
o Dobby.
Era isso que eu ia
não
te
é óbvio
perguntar.
Que ele ia aparecer.
É.
Só que nem parece tão óbvio.
Isso.
Não é tão óbvio. É realmente
uma
surpresa.
É a impressão que eu
tenho. Por mais óbvio que seja.
Uhum. Eu ia te perguntar isso. Se quando você lê... Se você tem lembrança de quando você leu a primeira vez, se você ficou surpreso com essa reaparição do Dobby, ou se foi uma coisa assim, tipo, oh, eu já esperava que era ele. Porque a minha lembrança é de que realmente me surpreendeu ele retornar. Até porque o livro 3 inteiro não tem o Dobby, né? Então, assim, tem um hiato grande aí de papo de elfo. Aí só volta no início desse livro, com a Wink, né? Ela comenta do Dobby. E aí dá um silêncio grande de novo com relação aos elfos, até que a Hermione começa com isso, mas, assim, não existe uma menção direta o tempo todo ao Dobby. Então, pra mim, foi uma boa surpresa. E uma boa sacada, assim, esse retorno dele de estar na cozinha de Hogwarts trabalhando. Com um salário e um dia de descanso.
Essa parte do salário é uma coisa que eu fiquei pensando muito. Vamos discutir aqui. Primeiro, assim, porque ele recebe salário porque ele procura Dumbledore. Ah, Dumbledore, tô precisando de um emprego, me adota aí, me contrata aí.
Me adota? Ah.
Só que agora eu quero o salário, beleza? E Dumbledore, beleza, te dou salário, te dou final de semana, te dou férias, pago 10 galeões, tô tranquilo. E aí o meu primeiro questionamento foi, se o Dumbledore aceitou pagar o Dobby, ele poderia pagar todos os outros, né?
Mas os outros não querem.
Porque não é um problema pagar elfos pro Dumbledore. E aí entra a questão que é o que a gente vê claramente nesse capítulo, que a Hermione toma conta dessa realidade também, é que os próprios elfos rejeitam porque Sim. é ofensivo para eles, do tanto que isso já está enraizado na Sim. cultura bruxa e elfo, né?
É muito complexo,
eu pensei,
né?
Pô, Dumbledore, podia até estar fazendo um trabalhinho aí, que esse trabalho que a Hermione está fazendo,
Sim.
se pá, alguém já podia estar fazendo antes, né? Assim, o que, de fato, é a forma da história mostrar o quanto é importante o que a Hermione está fazendo, né? Assim, se ninguém fez antes, se o Dumbledore apoia, a Hermione realmente está fazendo uma coisa interessante, mas é uma questão que, sei lá, gera um paradoxo sobre essa discussão, sabe? Você já tem consciência que eles podem receber, que eles devem receber, mas eles não aceitam. Então, será que você tem que insistir ou você tem que aceitar, continuar explorando? É um pouco confuso, assim, sabe, essa situação?
Eu acho que é muito a cara do Dumbledore deixar isso para a própria pessoa decidir, sabe? Não me incomoda o Dumbledore não insistir. Porque assim, ah, os elfos não querem. Na minha cabeça, o que se constrói é que o Dumbledore falou com todos os elfos. Eles não quiseram, ele deixou o debate em aberto. Tipo assim, a porta aberta. Então, se uma hora você mudar de
ele
ideia...
Ele não falou. Pode... Com certeza ele não falou.
Não,
mas
na
a
minha
gente
mente
pode pensar
sim.
Sim.
Na minha mente sim. Porque o Dumbledore é caduco, mas ele também é muito justo. Só que assim, eu não acho que cabe a ele ficar insistindo. Tipo assim, eu fico nesse conflito. A Hermione quer justiça, beleza, mas ela tá lutando por uma coisa que aquelas criaturas não querem. Então, assim, é o que você falou, é um paradoxo. Por que que ela tá insistindo numa luta que não é dela e que ninguém pediu pra ter apoio, sabe? Tipo assim, beleza, o Dobby quer isso, o Dobby conseguiu,
mas aí
o resto
é um paradoxo
não.
De lutas sociais também que... Eu não sei nem se a gente consegue discutir,
não,
mas tem
eu
isso.
Acho que porque... a gente não consegue. Eu só tenho dúvidas.
É muito difícil a gente saber o que é o correto, né? O correto é deixar eles fazerem o que eles quiserem, ou o correto é lutar por uma condição de igualdade deles dentro
Sim.
da sociedade. Ah, mas eles não querem. Mas será que eles não querem por quê, sabe? Aí a gente tem que... É porque, assim, a gente tá falando de elfos aqui, mas é uma grande metáfora, como a gente
claro,
já falou, né?
Claro.
Por isso que é tão complexo.
E assim,
se a gente lidar
coisa.
Só com o fato dos elfos, é ok aceitar. Tudo bem, os elfos não sei o que, não aceitam. E a gente pode pensar, talvez o Dumbledore tenha essa... A gente pode passar esse pano pensando, o Dumbledore tem essa consciência, mas aí ele não é o cara que abusa dos elfos como as outras
também.
Famílias. Ele se preocupa realmente em dar uma boa condição. Talvez os elfos só estão trabalhando aí mesmo na cozinha ali, trocar roupa é de cama rapidinho, e eles estão livres... Porque igual tem uma frase que o Dobby fala, que é legal, que ele gosta da liberdade, mas ele gosta mais do trabalho, o que é cantilês.
Mas assim, eu acho também que o livro ele não dá muitas informações sobre os elfos pra gente conseguir aprofundar em qualquer questão. Então, a gente depende unicamente da opinião e das conclusões de Hermione para adentrar nesse debate. E isso, assim, tudo bem, né? Porque também a história não se trata de lutas sociais das criaturas mágicas. Mas eu acho que em algum momento podia ter algum, sabe, uma explicação maior. Tipo assim, quando começou isso? Eles sempre foram essas criaturas que serviram todo mundo? Não, em algum momento algum bruxo entendeu que como aquela criatura gostava de trabalhar, seria legal colocar ela em casa. Sim, eu não imagino que eles eram domésticos desde, sabe, do surgimento da humanidade, do mundo, ó. Gênesis, Adão e Eva. Não, não é possível. Eles eram elfos e viraram
Adão
domésticos.
Adão e Eva e Dobby já surgiu, né? Já surgiu. Sim. Surgiu, já nasceu, sabe, com elfos.
Eu tenho várias questões e o livro não dá nenhuma resposta. Então eu fico aqui só, tipo assim, eu acho que a Hermione tá fazendo uma coisa boa, obviamente, né? Uma coisa que, de fato, me parece que dependia de uma pessoa de família trouxa para olhar com essa crítica maior, porque isso está completamente aceito por todos os bruxos e é conveniente para todos eles. Mas eu acho que o livro dá poucos dados, sabe? E assim, não sei, eu fico curiosa. Não acho que é uma falha, o livro não dá mais informação, mas eu fico curiosa para para saber mais disso.
Então, isso é até o que eu ia falar, porque a gente fica às vezes nesse tom de crítica, mas uma coisa bem legal que eu acho que acontece é que nesse capítulo, enfim, depois de dar todo o lado da Hermione, antes a gente tinha o lado da Hermione e tinha um pouco do lado dos bruxos pelo Rony, né? E às vezes até um pouco quando ela fala com os gêmeos, eles também dão uma cutucada, tipo, ah, Hermione, não faz isso, você vai atrapalhar o nosso rolê, uma
e
coisa assim, né?
Também, né?
O Hagrid, eu não lembro.
O Hagrid que falou pra ela que não ia se vincular de jeito nenhum, porque ela tava querendo mudar a natureza das criaturas. Você não lembra desse capítulo? Meu Deus! Quando ela criou o movimento.
Também, mas o que eu quero dizer é que agora a gente vê o lado das próprias criaturas e é interessante também que dentro das próprias criaturas a gente tem a figura do Dobby, sabe? Porque mostra que a Hermione, porque eu acho que ela serve para mostrar, para responder alguma das coisas que a gente está discutindo aqui. Não isso que você falou, por exemplo, da origem e tal, blá, 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 porque que eles são, assim, domésticos. Mas, como a Hermione tem razão na luta dela, assim, como a luta dela faz sentido para os elfos, pode fazer sentido para os elfos, já que o Dobby comprou essa luta para ele, ele quer agora a liberdade de ser pago, e de ter o dia que ele não trabalha, ele quer isso, ele quer essa transformação. Porém, ele não quer deixar de ser o elfo doméstico, que é essa essência, a natureza da criatura de trabalhar, sabe? Então, assim, eu acho que justifica a luta da Hermione de uma forma positiva. Por mais que tenha todo mundo falando isso, ai, você quer mudar a natureza das criaturas, ai, os elfos gostam disso. Beleza, eles gostam, mas eles podem gostar recebendo e tendo outros tipos de tratamento, né? Eu acho que o Dobby aparecer é muito importante como ferramenta narrativa, assim, pra justificar essa luta da Hermione e colocar os pés da luta no chão também, sabe? Assim, ó, Hermione, você tem sonhos muito altos, que são nobres, mas vão além do que a gente precisa nesse momento. Aí, a partir da liberdade ali, a partir do momento que todos receberem e tiverem final de semana, aí vai surgir uma nova luta, né? Porque, assim, vamos construir isso para todos, depois a gente pensa em mais, depois pensa em mais, mas, assim, dá um pé no chão e um reconhecimento para a luta dela realmente ser importante, né? E o livro deixa isso bem claro, que a Hermione até fala, né? Não, ela fala de maneira até bem tranquila, assim, o Dobby tá aí, o pessoal vai ver o Dobby e vai ver como é bom para ele, sabe? Então, assim, por mais que a gente tenha todas essas coisas, putz, queria saber mais dos elfos, putz, o Dobby será, é meio surpresa. Ele, mas, assim, faz muito sentido para essa trama, né, que está sendo construída. Então, é muito bom como isso está sendo feito.
Sim. Bom, e aí, para encerrar, só acho que comentar que a Wink também está lá, né? Está o Dobby, mas a Wink também foi contratada pelo Dumbledore. Só que ela está arrasada, né? Ela não tá feliz como o Dobby tá. E ela comenta que o Bagman não é um cara bom, né? Que o senhor Crouch, o Bartolomeu Crouch, já comentou em casa e ela já ouviu isso, que ele não é uma pessoa boa. E aí a gente fica sem entender se ela tá se referindo à performance profissional dele ou ao caráter dele. Fica o Harry e o Rony interpretam como ele não sendo um bom profissional, um funcionário meio desleixado, mas pra mim fica no ar aí, né? Se ela não tá falando de algo que é mais profundo, porque ela corta, assim, né? Ela fala que não vai revelar os segredos do chefe dela, do ex-chefe dela.
É curioso isso de mencionar o Bagman sendo uma pessoa ruim, assim como já mencionou o Karkaroff sendo comensal da morte antes e sendo uma pessoa ruim também, porque parece que são coisas que estão sendo mencionadas, isso eu já estou falando até um pouco para frente em relação ao Bagman, que está sendo colocado só agora, mas são coisas que estão ficando um pouco esquecidas se a gente comparar com a forma em que isso era feito antes, sabe? Porque antes era assim, surge um nome que é uma suspeita, pronto. É toda hora martelando em
Sim.
cima. Tudo é motivo para suspeitar,
Sim.
né?
É.
E aqui nesse livro tá sendo mais natural. Fala assim, ah, olha, o Karkaroff, ele é suspeito, ele é comensal da morte. E beleza, não precisa ficar martelando isso toda hora.
Uhum.
Quando tem uma menção, volta. O Bagman falou agora, então assim, ó, vamos ficar atento. Mas não precisa assim, ah, vamos segui-lo, vamos tomar uma poção
Sim,
polissuco
é.
Para investigar, vamos ficar martelando isso
Aquela
toda
coisa
hora.
Aquela forçada de criação de um vilão.
O que é mais legal para deixar mais natural a coisa, mas em comparação com tudo que a gente leu até agora, fica parecendo que eles esquecem dessas coisas, sabe? Então,
uhum.
assim, no fim das contas, eu acho que é mais positivo, mas gera, às vezes, essa sensação em mim por comparação com as partes anteriores, sabe?
Assim,
pô, eles sabem já que tem um aviso e eles esqueceram. Não é que eles esqueceram, eles só estão sendo pessoas normais agora. E antes eles eram personagens mais
Sim.
caricatos.
Mais infantil, né?
Só antes de acabar, eu quero só dar mais um destaque pro Dobby, que é a quantidade de roupas que ele usa. Porque é tão importante roupa pro elfo doméstico, né? Como sinal de liberdade, que ele usa qualquer tipo de roupa. Meia e cachecol e não sei o que, um monte de uma combinação esquisita. Porque representa esse símbolo de liberdade.
Sim.
A roupa é muito mais do que só uma roupa de proteger, né?
É,
então,
eu achei isso bem legal.
E a dola aí.
É, e ele é super brega, aparentemente, né?
O que é muito triste que a gente não pode ver, né? A gente não pode ver isso.
Sim.
Que não aconteceu no filme e a gente perdeu essa linha narrativa na adaptação. Precisa urgente uma nova adaptação de Harry Potter aí, uma série, um desenho animado, sei lá, pra não ter limitações.
Às vezes no videogame tem, eu não sei, eu nunca joguei. Mas é isso, né? Por hoje é só.
É isso, e aí a gente vai ficando por aqui com esse capítulo. Que eu quero até dar uma informação, que quando eu tava preparando alguns dos últimos capítulos para editar, eu pensei, uai, parece que a gente já tá fazendo esse podcast há muito tempo, né? E eu percebi que passou, e eu nem vi, um ano de podcast, que na verdade já
Uau.
Faz 2 meses que passou um ano de podcast.
Nossa senhora.
Porque nosso primeiro capítulo foi dia 15 de maio de 2020. E agora a gente já está em julho de 2021.
Parabéns pra
né?
gente.
Então a gente
Sei.
Já passou mais de um ano fazendo isso. E isso significa o quê? Que a gente fez 17 capítulos do livro 1, 18 capítulos do livro 2, 22 capítulos do livro 3 e agora 21 capítulos do livro 4. O que significa que a gente fez 78 capítulos. Porém, isso não é nem a metade, porque ainda falta 121 capítulos pra gente fazer.
Ai, não fala
então,
isso.
Então, a gente ainda deve ficar aí 121 capítulos, vai dar o quê? Umas 60 semanas, considerando 2 por semana,
mais
né?
Mais um ano.
Que já
um
dá
pouco.
Mais de um ano, sem pausas entre os livros, né? Então, se a
Sim.
gente adicionar as pausas, de repente vai mais uns 2 anos aí a gente fazendo isso aqui.
Sim, que pânico. Então, parabéns pra gente.
Então, pra continuar acompanhando, Esses parabéns, e para quem está ouvindo aí, muito obrigado, né? Continue Sim. ouvindo a gente, se quiser continuar acompanhando mais esses 121 capítulos que faremos, só seguir aí o Projeto Lumos, Pegadoria no Spotify, e também pode seguir o Pegadoria no Twitter e no Instagram, e continuar acompanhando a gente. Até o próximo capítulo e tchau!
Tchau!